Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota prioridade e auxílio social em dobro para mãe solo. Plenário endurece penas de crimes contra a honra de mulheres. Comissão aprova prorrogação até 2024 de linha de crédito do Pronamp para pequenas e microempresas. Boa noite. Crimes contra a honra cometidos contra a mulher poderão ter penas mais rígidas. O Senado aprovou hoje um projeto que endurece a punição nesses casos. Pelo texto, ofensas em público ou nas redes sociais serão agravadas em um terço se motivadas pelo gênero feminino. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto de lei aumenta em um terço a pena para os crimes de ofensa cometidos contra mulheres por serem mulheres. Segundo o Código Penal, acusar alguém publicamente de um crime, no caso calúnia, pode render de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Desonrar alguém disseminando informações inverídicas, difamação, prevê de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Enquanto dizer algo desonroso e prejudicial diretamente para uma pessoa, injúria, tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses mais multa. A autora, Leila Barros, do Distrito Federal, alertou que o combate às ofensas na fase inicial pode evitar casos de agressões e até mesmo de feminicídio.
O meu PL, ele visa justamente combater a violência contra a mulher na fase inicial, antes que ela se torne uma agressão física e evolua até mesmo para um feminicídio. É uma medida necessária para salvar vidas.
A relatora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que os chamados crimes de ódio cometidos pela internet, como cyberbullying, intimidação, exposição íntima e envio de mensagens com conteúdo íntimo e sexual, também serão punidos.
Pessoas sem escrúpulos têm utilizado o poder das redes sociais para espalhar mensagens caluniosas, difamatórias e até injuriosas, com xingamentos e outros absurdos. Isso não pode ficar sem uma punição à altura.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E durante sessão especial pelo Dia Internacional da Mulher, senadoras condenaram a guerra da Ucrânia e declarações machistas sobre as refugiadas. As parlamentares alertam que, em crises como o conflito e a pandemia, as mulheres são as mais afetadas pelo desemprego e pela violência. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As senadoras lamentaram que, em um momento que deveria ser para mitigar os impactos sociais da pandemia, o mundo esteja envolvido em uma guerra. E destacaram que quem mais sofre nessas crises são as mulheres. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou como exemplo as famílias que fogem da invasão russa na Ucrânia e condenou falas machistas de um deputado estadual paulista que viajou ao país sob pretexto de prestar ajuda humanitária.
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia tem denúncias gravíssimas de mulheres ucranianas sendo violentadas por soldados russos. Eis a fala de um deputado que, na língua pátria, em português, diz que as mulheres ucranianas pobres são fáceis.
A bancada feminina do Senado apresentou uma nota de repúdio ao parlamentar e decidiu não mencionar o nome para não promovê-lo em um episódio que classificam como uma vergonha internacional, explicou Leila Barros.
Não devemos realmente dar muito ibope a esse nome em pleno mês internacional da mulher.
A líder da bancada feminina, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, denunciou retrocessos nos direitos das mulheres, como a redução do dinheiro destinado para combater a violência doméstica.
Os senadores também aprovaram uma proposta que determina o recebimento de cota dobrada em qualquer benefício assistencial, incluindo o Auxílio Brasil em casos de famílias chefiadas por mãe solo, com crianças e adolescentes. O projeto prevê ainda prioridade para o atendimento dessas mulheres em diversas políticas sociais e econômicas. Pelo texto, são consideradas mães solo, mulheres com renda familiar per capita inferior a 2 salários mínimos e com dependentes de até 18 anos de idade. A proposta estabelece ainda a prioridade da mãe solo nas políticas públicas relacionadas a emprego e qualificação profissional. Empresas com 100 ou mais empregados, por exemplo, ficam obrigadas a preencher 2% dos seus cargos com mãe solo. A proposta é do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Caso o projeto seja aprovado também pela Câmara e vire lei, as regras terão vigência de 20 anos ou até que a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, seja reduzida a 20%.
E
E ao abrir a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso acabar com o costume de se concentrar a votação de projetos relacionados à pauta feminina apenas nessa semana de celebração. Para ele, é necessário dar atenção a esses temas durante todo o ano, ao lembrar que, apesar dos avanços obtidos, especialmente com a Constituição de 88, como a licença maternidade, a proibição de diferença salarial entre sexos e a estabilidade à gestante, ainda há muito o que fazer para pôr fim a todo tipo de violência que atinge as mulheres.
Nossas mulheres sofrem a todo momento vários tipos de violência: física, verbal, sexual, moral, psicológica, patrimonial. Às vezes é preciso dizer o óbvio: nunca houve justificativa para violência, discriminação e ataques contra mulheres. Porém, hoje, tais posturas são ainda mais intoleráveis.
Rodrigo Pacheco destacou ainda que, com a criação da Procuradoria da Mulher do Senado e especialmente da liderança da bancada feminina, os avanços na aprovação de projetos de interesse das mulheres ficaram mais evidentes. Nos últimos 5 anos, 98 propostas foram analisadas e aprovadas, sendo que desse total, 34 foram em 2021, o que representa mais de 30%.
Na seara da política, cito o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher. E no campo do direito penal, rememoro a criação de novas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência, a tipificação dos crimes de stalking e a instituição do programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação até o final de 2024 da linha de crédito destinada a micro e pequenas empresas prejudicadas pela pandemia. Se não houver recurso para a nova votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte trouxe um alívio para quem precisava de crédito durante a pandemia. Parte dos recursos veio de maneira excepcional, e para que continuem sendo utilizados mesmo após o fim da emergência em saúde pública, precisam de uma autorização expressa na lei. A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a importância da proposta.
Graças a Deus, a saúde humana com a vacina se recupera fácil. Agora, a questão das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, a vacina delas precisa ser de longo prazo, que é crédito. Prazo para que elas sobrevivam. Não temos como vacinar essas empresas como o coronavírus, mas a vacina dessas micro e pequenas empresas é crédito na veia deles para que eles sobrevivam e façam continuem gerando os empregos como fazem hoje.
Cátia Abreu explicou que o projeto, na prática, viabiliza a continuidade da manutenção dos recursos extraordinários para financiar operações do Pronamp por mais 3 anos.
O adicional de periculosidade para agentes de trânsito foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Sociais. Atualmente, a Lei Trabalhista, CLT, considera atividades perigosas aquelas que têm exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. A reportagem é de Marcela Cunha.
Ao considerar a atividade perigosa, o projeto garante adicional de 30% sobre o salário de agentes de trânsito. Para isso, altera a consolidação das leis do trabalho para acrescentar a exposição permanente desses trabalhadores a colisões e atropelamentos, além do risco de morte durante operações de fiscalização. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lembrou ainda que o trabalho no trânsito também envolve contrabando, tráfico, assaltos e outras formas de violência.
Não se trata só de perigo, trata-se também do trabalho estressante, da exigência de um comportamento diplomático e do conhecimento de noções básicas de socorro, sem falar no conhecimento da legislação de trânsito cada vez mais complexa. Sabemos que o correto seria a prevenção e a eliminação das condições insalubres ou perigosas, mas a concessão de um adicional permite que o profissional viva numa condição financeira e psicológica melhor.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.